Já temos quórum e todos os grupos parlamentares estão representados. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias ao público e vamos começar por um parecer relativamente a uma substituição de um senhor ou senhora deputada. Dou a palavra à senhora deputada Palmira Maciel para a leitura do parecer.
Obrigada, senhor Presidente, para ler o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. A suspensão da deputada Diana Jorge Martins Ferreira cumpre os requisitos legais, sendo substituída por Manuela Alfredo da Rocha Maia, com efeitos a partir do dia 8 de outubro de 2022, inclusive, pelo período de 150 dias, ou seja, até 6 de março de 2023. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer está aprovado por unanimidade. Passo agora de novo a palavra à deputada Palmira Maciel para a leitura do expediente.
Obrigada, Sr. Presidente. Do Grupo Parlamentar do Chega, que pede a retirada do Projeto de Lei nº 219, que determina o fim da utilização obrigatória de máscaras em transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo, bem como no transporte de passageiros em táxi ou TVDE. Da Sra. Deputada Catarina Martins e outros do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 270, que desta à 9ª Comissão. O projeto de resolução número 271, também do Bloco de Esquerda, que desta à 9ª Comissão. O projeto de resolução número 272, do Bloco de Esquerda, que desta à 9ª Comissão. O projeto de resolução do Partido Socialista, número 273, que desta à 5ª Comissão. O projeto de resolução número 274, do Chega, que desta à 5ª Comissão. O projeto de resolução número 275, da Iniciativa Liberal, que desta à 11ª Comissão. O projeto de lei número 352, do PCP, que desta à 6ª Comissão. O projeto de lei número 353 do PSD, que desta à 6ª Comissão. O projeto de lei da Iniciativa Liberal, que desta à 4ª Comissão. O projeto de lei número 356 do PAN, que desta à 11ª Comissão, em conexão com a 6ª. O projeto de lei número 355 do PAN, que desta à 11ª Comissão, em conexão com a 6ª. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como deve ser do conhecimento das Sras. E dos Srs. Deputados, a nossa Vice-Presidente Edith Estrela sofreu ontem uma queda aqui na sala do Senado. Felizmente não há nenhuma fratura a registar, apenas o traumatismo. De qualquer modo, queria dar esta informação e desejar-lhe daqui, em nome de todos, a recuperação mais rápida e segura. Vamos entrar na ordem do dia. O primeiro ponto é o relativo ao debate preparatório do Conselho Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro. Para abrir a palavra, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Conselho Europeu da manhã e sexta-feira tem vários pontos de ordem de trabalhos, mas permita-me concentrar em dois que considero os mais prioritários. Em primeiro lugar, é o que incidirá sobre o conjunto de medidas a adotar para procurar reduzir a subida galopante dos preços do gás. O pacote de medidas ontem apresentado pela Comissão Europeia contém um conjunto de elementos bastante positivos e que vão ao encontro daquilo que temos vindo a defender. Em primeiro lugar, a criação de uma plataforma de compras conjuntas. É absolutamente essencial, no momento em que há uma quebra de abastecimento, evitar a competição entre os diferentes Estados-membros e procurar que todos se juntem numa compra comum, ganhando peso negocial, eliminando a concorrência. E que, pelo menos, sabendo que grande parte dos contratos são de longuíssimo prazo, que para cobrir falhas que possam existir, essas compras conjuntas existam e que sejam constituídas ao longo dos próximos meses para assegurar as reservas necessárias para o inverno de 2024 e seguintes. Em segundo lugar, é necessário que nós possamos desconectar definitivamente o preço do gás, do preço da eletricidade. Há uma proposta da Comissão Europeia que aponta desde já para a generalização ao mercado europeu daquilo que temos designado como mecanismo ibérico e que, como mecanismo transitório, tem permitido que o preço da eletricidade deixe de ser fixado pelo preço da produção com base no gás e, portanto, tem permitido, em média, mesmo num ano de seca tão grave como aquela que temos vivido, que o preço médio seja 18% inferior àquele que seria se o mecanismo ibérico não estivesse a funcionar. Por outro lado, e de forma a limitar a volatilidade dos preços, a Comissão Europeia propõe também que seja alterado o mecanismo, o referencial internacional da fixação do preço dos gás, deixando de seguir aquilo que é o mercado dos TTFs fixados na Holanda e passe a ter uma banda de variação dinâmica, como a antiga serpente europeia, a serpente monetária funcionava antes na Europa, e permitisse, portanto, fixar quer um máximo, quer um mínimo de variação dos preços de forma a eliminar o fator volatilidade. São três elementos que são relevantes. Agora, há duas respostas de fundo que são essenciais. Uma é que o mecanismo ibérico é uma boa solução, enquanto solução transitória. Mas o que é necessário é rever definitivamente o mecanismo de fixação do preço da eletricidade, pondo fim ao mecanismo marginalista, que hoje já não tem qualquer justificação e, portanto, nada justificando continuar a financiar as fontes de produção inframarginais pelo custo da fonte de produção mais elevada. Essa deve ser uma medida de fundo e é importante que a Europa a possa adotar. Segundo lugar, nenhuma destas medidas será eficaz sem que tenhamos um verdadeiro mercado europeu. E não há mercado europeu enquanto não houver uma verdadeira interconexão entre todos os Estados. Isto é particularmente relevante para países como Portugal e Espanha, cujo nível de interconexão, seja elétrica, seja de gás, é francamente limitada com o conjunto do mercado europeu e que temos toda a vantagem de participar num mercado mais vasto e, por outro lado, o conjunto da Europa tem toda a vantagem em poder contar quer com as energias renováveis produzidas na Península Ibérica, quer com a capacidade da Península Ibérica de distribuir para o resto da Europa outras fontes de energia importadas de mercados terceiros. Primeiro ponto. Segundo ponto fundamental da ordem de trabalhos tem a ver com a resposta à situação económica que estamos a viver. E aqui é fundamental que a Europa aprenda de como geriu as duas grandes últimas crises que enfrentou. A crise financeira, há cerca de 10 anos atrás, e a crise mais recente no Covid. Numa, a Europa entendeu que cada país devia resolver por si o seu problema de acordo com as regras da austeridade. No Covid, e bem, compreendemos que para uma crise comum só funciona uma resposta comum e respondeu-se com base na solidariedade. Não vale a pena comparar os resultados. Os primeiros foram dramáticos do ponto de vista económico e social, os segundos permitiram, do ponto de vista sanitário, responder à crise e, do ponto de vista económico e social, uma recuperação a seguir à situação mais forte da pandemia. Devemos, por isso, seguir as boas práticas e recusar as más práticas. E, portanto, devemos ter, e como fizemos no Covid, um mecanismo que permita responder a esta crise económica que estamos a viver. Espero, aliás, que a União Europeia perceba que as crises não são permanentes, mas as crises são recorrentes. E por isso devemos ter um mecanismo permanente de resposta às crises e não estar a criar para cada crise um mecanismo transitório. O SURE provou muitíssimo bem na crise do Covid, devia ser mesmo um modelo de um mecanismo permanente de resposta às crises, mesmo quando aquilo que financia não deva ser o layoff, mas algo que nós devíamos verdadeiramente chamar de lay-on, ou seja, pagar para que as empresas mantenham a laboração, apesar do brutal aumento dos custos energéticos que estão a suportar. E têm que ser apoiadas para que isso possa resultar. Obviamente, não podemos ignorar as dificuldades de obter um consenso à escala europeia para que haja uma nova emissão de dívida por parte da Comissão Europeia, nem as limitações constitucionais que alguns países têm. E, portanto, não obstante essa discussão dever ser feita, é necessário respostas pragmáticas e urgentes para a crise que estamos a viver. E há uma resposta possível que não exige nova emissão de dívida, mas simplesmente a utilização de dívida já emitida pela União Europeia e ainda não utilizada pelos Estados. Refiro-me, em particular, a mais de 200 mil milhões de euros mobilizados no âmbito do Next Generation para serem cedidos aos Estados como sob forma de empréstimo e que não estão utilizados e que podem ser reutilizados para apoiar diretamente empresas e, em particular, as empresas que são utilizadoras intensivas de energia, como as da cerâmica, como as siderúrgicas, como as químicas, que estão em risco de parar em toda a Europa e que não podemos correr o risco de que parem. E para isso é possível mobilizar pragmaticamente estes recursos já disponíveis e que os Estados poderiam recorrer, bastando para tal aumentar simplesmente as elegibilidades dos, no nosso caso, do PRR, ou seja, aquilo para que pode ser utilizado o PRR, podendo, no nosso caso, por exemplo, permitir mobilizar cerca de 12 mil milhões de euros de empréstimos que não estamos a utilizar e que podíamos mobilizar para apoiar, na medida do necessário, as nossas empresas mais impactadas pelo custo da energia, de forma a que possam manter a sua elaboração, proteger os postos de trabalho e o rendimento dos seus trabalhadores e contribuir para que a economia nacional não sofra no seu esta trajetória de crescimento, não seja afetada na trajetória de crescimento que tem mantido, felizmente, desde 2016 e que temos que manter, retomar e fortalecer nos próximos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Capolas Santos.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a próxima reunião do Conselho Europeu, prevista para o fim desta semana, constitui o seguimento do Conselho Informal de Praga, de 7 de outubro, e estará centrado, como infelizmente não pode deixar de ser, na guerra de agressão da Rússia à Ucrânia e da resposta da União Europeia às suas terríveis consequências. Gostaria de começar por saudar o Conselho pela inédita iniciativa, ainda que informal, de reunir 44 países da Europa e da vizinhança oriental que partilham connosco interesses comuns em termos de segurança, de paz e de cooperação. Desejo que a próxima reunião, já simbolicamente prevista para a Moldávia, possa contribuir em termos concretos para a unidade da Europa e para o reforço dos valores que conformam o nosso modelo de sociedade. Gostaria também de sublinhar as conclusões do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros de anteontem, particularmente no que diz respeito ao consenso alcançado para ampliar o apoio financeiro, político e militar à Ucrânia. Volvidos 8 meses de barbárie, de irracionalidade e de destruição maciça de bens e de infraestruturas, que custará muito mais do que uma geração a repor, a situação para onde o regime russo nos empurrou não nos deixa qualquer outra alternativa. Não podemos vacilar, por maiores que sejam os custos económicos e sociais que tenhamos de suportar, pelo apoio heroico e martirizado ao povo ucraniano, cuja capacidade de sofrimento e de resistência, na frente de combate pela nossa civilização, fazem diariamente crescer o nosso respeito e a nossa admiração e tornam imperativo o nosso dever de solidariedade. Ainda esta semana, um órgão de comunicação social nos fez recordar os horrores do Holodomor, o genocídio perpetrado por Stalin nos anos 30, através da fome.